Você já viu esse filme? Alta no desmatamento, aumento das queimadas, governo brigando com números e pressão internacional. Tudo isso às vésperas do segundo discurso de Bolsonaro como presidente do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Dia em que o vice-presidente Hamilton Mourão declarou que está planejando uma viagem para levar diplomatas estrangeiros para visitar a Amazônia em meados de outubro. A fala ocorre um dia depois da divulgação de uma carta para Mourão assinada por 8 embaixadores europeus, na qual eles dizem que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos brasileiros.
Os representantes de Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega, Reino Unido e Bélgica assinam o documento, que foi encaminhado com cópia para os ministros da Defesa, Economia, Agricultura, Meio Ambiente e para o presidente da FUNAI. Na carta, os embaixadores destacam que o mercado consumidor na Europa cada vez mais busca produtos vindos de cadeias de suprimento não vinculadas ao desflorestamento. Eles dizem ainda que, no passado, o Brasil foi capaz de expandir a sua produção agrícola e reduzir o desmatamento, e elogiaram uma série de programas lançados nas últimas décadas.
O Brasil passa por um momento ambiental crítico. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que coordena o Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon, o desmatamento da floresta subiu 68% em agosto de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 1.499 km² de floresta perdida num único mês, um número mais alto dos últimos 10 anos. Nos primeiros 8 meses do ano, a área de mata nativa perdida foi de mais de 5 mil km², 23% a mais do que em 2019.
No Pantanal, que sofre com uma estiagem de mais de 100 dias, incêndios devastaram 17% da cobertura vegetal agora em 2020. As populações de animais da região mortas pelo fogo ou pela falta de alimentos podem demorar de 20 a 30 anos para voltar aos níveis de antes das chamas.
Bom, aqui mesmo no Durma, há uns 2 meses atrás, você ouviu que grandes investidores estrangeiros enviaram uma carta cobrando do governo brasileiro medidas para deter o avanço do desmatamento na Amazônia. Esses signatários do documento de junho representavam um grupo de 29 companhias que administravam juntas mais de 3 trilhões de dólares. Ou seja, os donos de uma quantia grande de dinheiro colocando a Amazônia como um risco para os seus investimentos.
Ontem, uma coalizão formada por 230 representantes do agronegócio brasileiro, de ONGs ambientais, do setor financeiro, da sociedade civil e da academia publicou um documento apresentando uma lista de medidas para reduzir urgentemente o desmatamento na Amazônia Legal. Medidas essas que incluem intensificar a fiscalização na região, deter a grilagem e a ocupação de florestas, destinar áreas à preservação e ao uso sustentável e colocar critérios ambientais na hora de conceder financiamentos.
A preocupação com o meio ambiente existe desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas assim como aconteceu em 2019, a pressão volta a aumentar no período de seca na Amazônia. Vale lembrar que em agosto e setembro do ano passado, o Brasil se envolveu numa série de incidentes diplomáticos, em especial com a França, após a crise ambiental na Amazônia repercutir no mundo todo. O desmatamento em 2019 foi recorde, 30% maior em relação ao desmatamento registrado em 2018. As expectativas são de que o número de 2020, que deve ser divulgado em outubro, seja ainda maior do que o registrado em 2019. Naquela época, 2019, o Bolsonaro chegou a demitir o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o físico Ricardo Galvão, chefe do órgão responsável pelo monitoramento do desmate, alegando que ele era um esquerdista a serviço de alguma ONG.
Também teve a crise das queimadas, com nuvens de fumaça que chegaram até cidades do sudeste do país. A popularidade do presidente caiu naquele período. E durante todo esse tempo, o governo Bolsonaro sempre respondeu afirmando que a reação era um exagero, como se o problema ambiental não fosse tão grave.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um negacionista da crise ambiental e do aquecimento climático, entre outros assuntos, foi bastante pressionado. Gerou uma crise diplomática com a Noruega, o que fez congelar o repasse de recursos dos europeus para o Fundo Amazônia. O Salles também é apontado como responsável pelo desmonte de autarquias de fiscalização ambiental, como o IBAMA e o ICMBio. E sob a sua gestão, o desmatamento e as queimadas registraram altas consistentes.
Em fevereiro de 2020, quando a pressão já tinha arrefecido um pouco, Bolsonaro criou o Conselho da Amazônia, um órgão voltado a coordenar as ações de proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região. Colocou à frente do conselho seu vice, o general Mourão, um chefe oriundo do Exército, cuja visão sobre a Amazônia é historicamente desenvolvimentista, com preocupação maior em ocupar e explorar o território do que em deixar a floresta em pé.
Mas o fato é que o Mourão é visto como um interlocutor mais acessível do que o Ricardo Salles e do que o Bolsonaro. E por isso é visto como uma possível ponte com a sociedade civil, governos estrangeiros e governadores da região, alguns dos quais opositores do presidente.
De qualquer forma, a chegada do Mourão na mesa não mudou muita coisa na prática. A Amazônia segue apresentando altas recordes de desmatamento e também de queimadas. Em julho, começo do período de seca, o governo proibiu queimadas na Amazônia e no Pantanal por 120 dias, algo que não foi capaz de prevenir os incêndios que assolam as regiões agora. O Mourão também apostou num modelo de combate ao desmatamento e às queimadas que é criticado pelos especialistas. O governo está prestes a lançar a segunda fase da GLO Operação Verde, uma operação da garantia da lei da ordem que já mandou 3 mil militares a campo na Amazônia.
A avaliação é de que o modelo é muito caro e apresenta pouco resultado. Numa entrevista em agosto aqui para o Nexo, a ex-presidente do IBAMA, Sueli Vaz de Araújo, que hoje é consultora do Observatório do Clima, disse o seguinte sobre esse tipo de fiscalização, abre aspas. Fiscalização ambiental não é como fiscalização de trânsito. Você nunca vai ter gente suficiente para cobrir todo o território. Na Amazônia, 3 mil homens somem. A fiscalização ambiental requer uso intensivo de inteligência e tecnologia, fecha aspas.
Por inteligência e tecnologia, a Sueli Vaz de Araújo se referia a uma série de atividades como análise de imagens de satélite, cruzamento de dados públicos como compra de madeira e gado e muito planejamento. A ideia é selecionar a ação estrategicamente e mobilizar o efetivo para resolver o problema, algo que demanda muita expertise. Além disso, os militares sequer têm poder de autuar infratores. E o grande desmatador, o grileiro, dificilmente está nas áreas onde há desmatamento. Segundo os especialistas, por causa disso, o poder de dissuasão dessas operações é baixo.
E os órgãos com experiência na fiscalização ambiental seguem sendo desidratados sob a gestão do Ricardo Salles. Em maio, ele extinguiu 11 coordenações do ICMBio, que gerencia e fiscaliza unidades de conservação federais. Um pouco antes disso, tinha trocado toda a diretoria do órgão por policiais militares. E também mantém represados recursos do Fundo Amazônia e do Fundo da Lava Jato destinados à proteção do bioma. Tudo isso num contexto de passar a boiada. Aí pegando a sua célebre frase na reunião ministerial de 22 de abril, na qual ele se referiu ao afrouxamento das regras ambientais enquanto a opinião pública se preocupava com a pandemia do novo coronavírus.
O Mourão, por sua vez, assim como fez Bolsonaro em 2019, anda arranjando briga com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Eu recebo o relatório toda semana. Até dia 31 de agosto, né, nós tínhamos 5 mil focos de calor a menos do que 31 de agosto do ano passado, entre janeiro e agosto. Né? Agora, o INPE não divulga isso. Né? Por quê? Não é o INPE que está divulgando, é o Dr. Dacton lá, que é o diretor do INPE, que falou isso. Não, é alguém lá de dentro que faz oposição ao governo. Estou deixando muito claro isso aqui. Aí, quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga.
Você ouviu aí o Mourão numa entrevista ontem, falando que os dados de queimadas aos quais ele tem acesso não são os mesmos que estão sendo divulgados pelo INPE na Amazônia. E que o número divulgado publicamente é obra de um opositor dentro do órgão. Segundo o Instituto, as duas primeiras semanas de setembro de 2020 registraram mais de 20 mil focos de queimadas, um número maior do que o visto em todo o mês de setembro de 2019, um período que já foi bastante problemático.
O Mourão disse que não sabe quem é o opositor e que não suspeita de ninguém em específico. O INPE informou que não vai comentar as declarações do vice-presidente. E o pesquisador Gilvan Sampaio, responsável pela área do órgão que monitora as queimadas no Brasil, disse ao portal G1 que jamais manipularia dados.
Enquanto o governo confronta seus especialistas, a comunidade internacional segue apreensiva com os desdobramentos da crise ambiental no Brasil. O jornalista Jamil Chad, do UOL, revelou hoje que o relator especial da ONU, Baskut Tunçkaç, vai recomendar que o Brasil seja objeto de uma investigação internacional por suas políticas ambientais e de direitos humanos, que abrange aí também ações na pandemia.
Isso é uma recomendação do relator para que o Conselho de Direitos Humanos aprove a abertura de um tipo de investigação que hoje em dia só corre contra países como Síria, Iêmen e Venezuela. Só que para esse processo ser aberto, é necessário que uma vez apresentada a recomendação pelo relator, haja um trâmite de votação envolvendo representantes de outros países, algo complexo e mais difícil de ocorrer.
De qualquer jeito, a atenção segue voltada ao discurso que Bolsonaro fará na abertura da Assembleia Geral da ONU na próxima terça-feira, dia 22. Segundo bastidores, o discurso, que vai ser feito em vídeo gravado, deve abordar a questão das queimadas. A ver se o tom será o mesmo da fala de 2019, quando o Bolsonaro disse que governos estrangeiros tinham interesses escusos na Amazônia.
Nessa semana, pesquisadores do Imperial College de Londres e da Universidade de Oxford anunciaram que vão testar versões inaláveis das vacinas contra a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A redatora Juliana Domingos de Lima vai falar um pouco sobre esse tema aqui com a gente. Juliana, por que os pesquisadores britânicos vão testar essa vacina diferente? Como é que ela funciona?
Os cientistas do Imperial College da Universidade de Oxford vinham realizando testes das suas vacinas contra a Covid-19 pela via injetável. Agora, eles vão investigar também os efeitos da imunização inalável, feita por meio de um nebulizador que aplica a dose da vacina em gotículas aerossolizadas, através de um bocal, algo semelhante aos aparelhos de inalação que a gente conhece. Como o novo coronavírus entra no organismo principalmente pelas vias respiratórias, eles acreditam que essa outra forma de administração pode induzir uma resposta mais eficiente dos tecidos que têm esse contato primordial com o vírus.
E tem algo do gênero sendo desenvolvido aqui no Brasil?
Sim, uma equipe de pesquisadores da USP, coordenada pelo professor Marco Stefano, que conta também com a colaboração da Unicamp, já vem trabalhando há meses no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 na forma de spray nasal. Esse tipo de administração já foi usado nos Estados Unidos, por exemplo, durante a pandemia de H1N1. Essa vacina está agora na fase de testes pré-clínicos e a previsão é que os testes com seres humanos se iniciem nos primeiros meses de 2021.
Valeu, Juliana. Esse texto está disponível lá no Nexo, nexojornal.com.br. A gente aproveita para colocar um link dele na descrição desse podcast.
A França impôs uma das quarentenas mais rígidas do mundo no primeiro semestre e reduziu drasticamente a incidência da Covid-19 na sua população. Depois da reabertura, os casos voltaram a aumentar, mas em número bem menor que antes. Quem fala sobre a nova perspectiva do governo francês para lidar com a pandemia é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O primeiro-ministro da França, Jean Castex, deu ontem uma declaração interessante em Paris. Num pronunciamento na Assembleia Nacional, Castex disse que o país vai ter que aprender a conviver com o vírus. O premier francês se referia, claro, à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, que até a data desse discurso dele lá já tinha deixado 31 mil mortos na França. O interessante do discurso do Castex é que ele não está lançando promessas de um mundo melhor para quando e se uma vacina for descoberta. A posição do premier francês parece mais pragmática que a de líderes como o russo Vladimir Putin e o americano Donald Trump, que tratam a vacina, que ainda nem foi descoberta, como a panaceia da crise no curtíssimo prazo. A França adotou de março a maio uma política radical para lidar com o vírus. Não era nenhuma ideia de achatar a curva, a ideia era de esmagar a curva. Aparentemente funcionou. Castex foi um dos responsáveis por implementar essa estratégia e no mês de julho foi promovido a primeiro-ministro no lugar de Edouard Philippe. A posição francesa não é, entretanto, de ignorar o perigo da doença e ir tocando a vida. Existe uma estratégia por trás da coisa, e ela está apoiada em quatro pilares. Prevenção, com uso de máscara e distanciamento social. Realização massiva de testes, já estão sendo feitos mais de 1 milhão deles por semana no país, cuidados especiais com os idosos e, finalmente, a regionalização das medidas sanitárias, o que significa implementar medidas restritivas apenas nos locais em que haja ressurgimento forte dos casos da doença. De alguma maneira, essa postura não é muito diferente do que membros do governo tinham proposto aqui mesmo no Brasil. Bolsonaro falou muito sobre proteger os velhos e deixar os jovens trabalhar. A diferença é que na França o momento é outro. O país só pode falar em conviver com o vírus agora porque antes fez o que o Brasil não fez, esmagar a curva de transmissão e reduzir as mortes. Só ontem, mais de 1000 pessoas morreram com o novo coronavírus no Brasil. Na França, foram 34 no mesmo dia.
A pressão internacional sobre o desmatamento no Brasil, a vacina inalável desenvolvida por pesquisadores britânicos, a pandemia na França. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Juliana Domingos de Lima e João Paulo Charlot e produção de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa.